profundo, restaurador. E uma coisa que melhora também é a memória. Para quem é muito esquecido demais, sai de manhã para trabalhar e fica pensando: será que eu desliguei o fogo? Não tenho certeza se eu tranquei a casa. Presta atenção, usa duas cápsulas do magnésio 5.0 da Lírios. É um suplemento natural, não tem contraindicações. Aliás, ajuda. Se você usa remédio, por exemplo, usa remédio para pressão, remédio para diabetes ou qualquer outro remédio, ele não vai atrapalhar o seu medicamento. Pode usar duas cápsulas à noite, porque funciona. Eu uso, Fernando Rocha usa, minha família toda, minha família também usa.
Eu entendi, minha família entendeu, você também, mas eu quero que quem está vendo e ouvindo a gente também entenda. Uma promoção matadora.
Já liga.
Não, tá bom, mas eu quero o seguinte, eu quero tudo em dobro. Tem
lá
coragem?
Vem, lá. Vamos lá. Ele.
Compra um mês, ganha mais um. Compra dois, ganha quatro. Compra três, ganha seis. Compra seis, ganha um ano inteiro. Vamos lá, o dobro.
Vamos tem fazer coragem, um negócio ou não? Bacana. Ó, você não, der, não precisa. Ligar 0800-787-3030. É muito fácil, não precisa... Ó, esse QR Code aí não vai valer, viu? Quem tá assistindo na tela, liga. A promoção que eu vou fazer, bombástica, que o Fernando pediu. 0800-787-3030. Vou fazer assim, ó. Você vai pagar preço de fábrica, direto na Lírios, não tem atravessador. Nós não vendemos em lojas, em farmácias, na internet, é direto com a Lírios, 0800-787-3030. Preço de fábrica, eu vou mandar para você, ó, três presentes. Opa, maravilhosos.
Olha
o massageador
aí.
Profissional, quem tá assistindo tá vendo. Esse massageador é maravilhoso. Ganha a creatina, ganha a cafeteira portátil, faz um cafezinho expresso, qualquer lugar que você tiver, cafeteira portátil, creatina, massageador e vai levar tudo em dobro. Se você comprar o tratamento para 6 meses, vai levar 1 ano. Se você comprar tratamento para 3 meses, vai levar 6 meses.
Ah, isso aí.
É isso daí. Mas é uma promoção que acaba rápido aqui pro Morning. 0800-787-3030. Liga agora e aproveite essa
promoção. Maravilha. Eu, então, só posso dizer três coisas. Ligue, 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 ligue. Falei seis. 0800-787-3030. Invista em dobro na sua saúde. Valeu, Dani.
Valeu, abraço. Um ótimo dia a todos.
Seguimos então. Eu vou fazer um break na rádio agora, nossa rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias para você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou à Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esta é a Jovem Pan.
Na Good inventou, é fácil aprender. Na Good inventou, o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good inventou.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Mais música. Mais atitude.
Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
This is the number one. Jovem Pan. Lead music station.
Jovem Pan.
Na semana passada, na quinta-feira. Claro que a gente vai acompanhar mais um capítulo dessa novela. Volto com vocês.
Muito bem, Danúbia. A gente está de volta também na nossa rede de rádio. Estamos falando aí da decisão. Obrigado, Danúbia. Bom trabalho para você. A agência, né, a Anel deve definir sobre o futuro da Enel em São Paulo, a operadora de luz e energia aqui. Quando a gente fala de obras que são eleitoreiras ou não, tem uma obra atrasadíssima que nunca foi feita em São Paulo, que deveria ser feita até pela Eletropaulo, que é a de enterrar os fios. De enterrar o nosso sistema de cabeamento de energia, né? Não foi feito. É
absurdo, né?
Tá cada vez mais caro fazer isso, né?
É, e que mudaria muito a percepção, né? Inclusive, tem algumas pesquisas que já apontaram que nas cidades onde eles fizeram isso, até a sensação de qualidade de vida das pessoas melhorou.
Claro.
Então, não é só uma questão, lógico, que facilita a questão de segurança mesmo, mas existe também, né, aqueles benefícios que são, nem chamaria de indiretos, que são não relacionados à energia, mas melhora aquela sensação de bem-estar, da gente se sentir bem os ali onde a gente vive.
Né?
Exato. E ajuda muito a evitar os furtos, né? Porque exato. O pessoal furta muito cabeamento. É uma coisa incrível.
Em algumas grandes avenidas a gente tem isso. Parece que na Rebouças tem, na Oscar Freire, é tudo bonito lá, não tem fio. Enfim, mas é uma obra muito cara.
Gente,
muito
mas é,
cara.
Mas é possível. Quem tem potencial econômico para fazer isso? O Estado.
O Estado.
Você vai colocar na mão do setor privado jamais vai pegar o dinheiro de
fez,
lucro
então?
Dele
gente,
e enterrar.
Mas a minha pergunta é essa. Por que que a Eletropaulo, por que que as anteriores que eram estaduais, elas não fizeram?
Deveriam ter feito.
Deveriam ter feito. Ah, entendi. Então é simples, gente. Olha, a responsabilidade é do Estado. Mas o Estado não fez. Deveria ter feito. Sigamos. Não, não é assim, né?
Também não é
tem
assim,
que mudar,
não,
ué. Pelo amor de Deus.
Você é mais inteligente que essa interpretação.
Não, não sou não. Me explica.
Tem que colocar dinheiro para poder fazer esse enterramento de fios. A gente precisa cobrar a empresa estatal para que isso seja executado.
Gente,
agora,
não.
Entregar na mão do setor privado não é o que vai fazer com que o cabeamento não. Seja enterrado.
Gente, nesse aspecto ficou muito claro, tem que ser muito negacionista para ver que a privatização piorou muito. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Eu sou o tipo ele também, nesse ponto, concordo com ele. Acho que privatização de itens básicos é burrice. O cara quer ganhar dinheiro, tipo, saúde, a mesma coisa.
Água.
Desculpa,
mesma coisa. Mas se você
é
for completamente pegar a saúde,
absurdo.
Tá com o BBP aqui
não,
no estado
gente,
de São Paulo.
É o único país do mundo que tem SUS.
Não, você...
Se a gente não brincar com isso, a gente vai privatizar esse negócio, vocês vão cobrar tudo, é muito pior.
Pois
gente.
Bem, aqui tá no estado de São Paulo, a gente tem alguns hospitais que são, que são geridos tanto pelo Sírio-Libanês quanto pelo Albert Einstein. E esses hospitais são muito melhores do que os hospitais administrados pela, pelo setor público. Inclusive, basta você ver o Hospital Santa Catarina e mais algum, eu não me lembro o nome. Procurem aí no Google. Então, assim, você falar que você não tem que privatizar, que você... E não é privatização, tá? É concessão. Que você não tem que fazer uma parceria com o setor privado para gerir esse tipo de coisa, é um completo absurdo.
Concessão, inclusive, seu favor, se tiver concorrência.
Quando a gente fala sobre a questão da educação, o Estado, ele tem o poder, ele tem o dever de prover, de garantir com que as pessoas tenham acesso. Mas ele não, exato. Mas ele não precisa gerir. Eu sou completamente contrária ao Estado gerir a maior parte das coisas. Quanto mais poder a gente concentra, mais fácil é de coagir, de manipular as pessoas.
Corrupção.
Então, pois é, exatamente. Então, você que falar que não tem que privatizar nada, que não tem que fazer nada de concessão com serviço básico, é uma, assim, uma completa...
Vocês acharam que não está tendo corrupção porque privatizou... É muito
como
inocente.
As pessoas, se as a gente não for privatizar, se a gente não
tem,
for
não muito inocente.
Colocar, a gente tem um serviço público horrível. Enquanto isso, se você pegar o estado de São Paulo, o exemplo claro é a saúde daqui, é só você olhar. Procurem no Google, gente. Procurem no Google. Hospitais em São Paulo conveniados com Albert Einstein e Sírio-Libanês. Quando as pessoas, inclusive, entram nesses hospitais para fazer cirurgia, eles não fazem. Tem um monte de cirurgia que eles não fazem ali no hospital público,
mas é um convênio,
tá? Eles são levados, eles são levados
para
fazer essas cirurgias dentro do Albert Einstein. Então pensem bem, tá? Só procurar no Google.
Cheio de convênio,
você vai ver,
assim,
que você
isso é comum.
Vai ver.
Eu tô falando privatizar o SUS, acabar com a saúde pública. Você é a favor de acabar com a saúde pública? Negócio dos Estados Unidos, você paga qualquer exame. O que tem de gente aqui americano
que
impressionado que tira uma chapa grátis no SUS, gente.
Concessão é uma coisa, não, privatização
aqui
é outra.
Abordagem
não
dela,
com isso, não abordagem que você gosta de
concessão
tudo.
É uma
aí,
coisa,
mas,
privatização de tudo é outra.
A Letícia estava pontuando.
Vai fazer concessão de água?
De Enel?
Não tem concorrência.
Não, mas
exato,
peraí.
Concessão de energia, não tem concorrência, só
exato.
Tem Enel. Aí a Enel tá ruim, vai lá e
com
fala
razão.
Que quer trocar.
Era
e os Correios, Henrique? Conta pra gente.
Eu também.
Conta pra gente.
Tem que manter.
Tem que manter?
Tem que concorrência.
Concordo com você.
Milhões. Como tem concorrência?
Concorrência?
Tem que ter concorrência.
Mas tem concorrência.
Não, não tem,
tem
concorrência. Não, entrega de carta não tem concorrência. É só você olhar. A gente tem um rombo milionário. Eu não sei, na verdade, qual que é o valor do rombo. Vocês podem procurar aí. Mas a gente tem um rombo absurdo nos Correios e ainda assim a esquerda aqui, ó, o Henrique fica defendendo, que é contra, não sei o quê.
Essa briga de hoje aqui no sofá tá muito parecida, guardando as devidas proporções, de uma briga que aconteceu lá em Belo Horizonte, lá no bairro do Horto, onde fica o Estádio da Independência.
Vocês viram isso aí?
O pau quebrou! Confusão envolvendo vizinho, cachorro, tudo por conta de um pitbull. A vizinha teria falado, o bicho papão tá solto, e soltou um bicho papão.
Soltaram o Henrique hoje, gente.
Pitbull,
soltaram o Henrique.
Gente, vamos para Minas Gerais. Vamos para Minas Gerais falar com o Rodrigo Costa. Que procó, sururu. Conta pra gente, Rodrigo. Bem-vindo ao Morning Show. Briga generalizada em BH. Tudo
Oi,
bem?
Oi, Fernando. Como... Bom Aê. Dia. Que procó, de fato, é um termo muito bom pra esse caso, viu? Olha só. Briga generalizada mobilizou a polícia militar lá no bairro Horto, na região leste de BH, neste fim de semana, após o ataque de um pitbull. E a confusão começou devido a versões conflitantes entre vizinhos sobre como o animal escapou do imóvel. A gente vai seguir aqui as informações do boletim de ocorrência. Os policiais precisaram de reforço para conter esse tumulto e colher os depoimentos. Moradores locais filmaram a movimentação e a proprietária do pitbull afirmou que estava dentro de casa quando ouviu barulhos no portão e, ao olhar pela janela, teria visto os netos da vizinha balançando a estrutura, o que teria permitido, então, a saída do cão e, consequentemente, o ataque do animal à outra família. Por outro lado, os responsáveis pelas crianças contestam a versão e acusam a mulher de agir de forma intencional. Segundo o relato dos menores, a vizinha ameaçou, abre aspas, soltar o bicho papão, fecha aspas, antes de abrir o portão, ou seja, teria sido algo aí feito de forma consciente. O pitbull teria avançado contra os jovens, mas acabou sendo contido pelo cão da família que agiu para proteger as crianças. Olha só a situação envolvendo aí esses cachorros em Belo Horizonte. Os parentes afirmam ainda que a tutora debochou do episódio e o confronto físico começou então quando os donos do animal ferido foram cobrar explicações da vizinha envolvendo outros integrantes de ambas as famílias e durante o espancamento mútuo, aí a briga entre eles, aconteceu que uma pessoa ficou ferida com corte superficial no braço, precisou de atendimento médico em uma UPA da nossa capital Belo Horizonte. A vítima alegou ter sido ferida por um canivete pelo filho da dona do pitbull. Olha só a situação que a coisa tomou. E as imagens, para quem nos acompanha, nas imagens a gente consegue ver toda essa situação, portanto, envolvendo pitbull, envolvendo morador, envolvendo vizinho, um quiprocó, como você bem mesmo falou, Fernando.
Que confusão,
hein, Rodrigo? Você tá me comparando a isso, Fernando?
O pitbull aí é bonzinho, hein? O pitbull aí é o mais legal.
Eu falei, guardando as devidas proporções. Guardando as devidas proporções. Rodrigo, muito obrigado, hein? Que domingo calmo, né? Lá no bairro do Horto, em BH. Valeu, Rodrigo. Que é isso, gente?
O pitbull
gente?
Era o bonzinho, né? Que os outros eram pior que o pitbull.
É.
O pitbull era o mais pacífico.
Ainda na nossa... Não,
mas é só importante dizer que realmente existe, né, na lei, uma obrigação de você guardar, tutelar os animais, embora a gente veja que tem um conflito de contexto, né, qual foi o real motivo, mas se você tem um animal, ele é aparentemente agressivo ou não, ele tem que ser, né, guardado. A gente não pode normalizar esse tipo de situação, porque a gente tem muitos ataques nas ruas de pessoas que estão conduzindo um animal que às vezes é mais agressivo e acaba acertando alguém. Então, assim, a gente não pode deixar de falar que ali também existe uma possível penalização sobre a dona do animal.
Claro, e ela ainda avisou, vou soltar o bicho papão.
É, soltou, né?
A Letícia soltou. É a favor de privatizar o pitbull, né? Vender aí para uma empresa
não cuidar. Mexe, ele já é privado.
Ela já esqueceu. É assim, quando ela esquece, você vai e lembra. Pra que ficar cutucando? Ela é brava, você sabe.
Eu?
O pitbull daqui.
Eu vou soltar o... Eu vou soltar aquele pudo. Ô, Fernando, vou soltar a Letícia.
Agora, também, dentro do mundo animal, agora é uma história triste, porque, olha, infelizmente, uma capivara morreu depois de ser resgatada. Ela foi socorrida, tinha levado uma flechada lá na represa de Guarapiranga, aqui na zona sul de São Paulo. De acordo com a Guarda Civil Ambiental, moradores da região ali de Guarapiranga viram o animal na represa, mas com uma flecha enorme nas costas. E aí eles chamaram os agentes, a capivara foi levada ao Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres, teve a flecha retirada, mas não resistiu aos ferimentos. As autoridades acreditam que o objeto foi lançado por caçadores ilegais. A gente está vendo as imagens. Gente, que crueldade, hein? Que crueldade.
Não, é impactante, né? Porque quem tá só no rádio, depois puder visitar o canal e ver a imagem, que realmente parece que a gente está assim, 1500, né? É, e aí tem um indígena no meio da natureza.
A Ellen Manager está me lembrando, estamos em 2026 e ainda tem gente usando flecha, né?
Exato.
Isso é um retrocesso, se não for, bizarro, é o que que é, né?
E capivara é um bicho que a gente gosta tanto, né?
A capivara, exato, ela virou meio que um símbolo também do Brasil, né? Junto ali com o caramelo e tudo, a gente tem um carinho e a gente também lamenta porque isso é crime, né? A gente não tem a caça aberta às capivaras, alguns animais como javaporco, javali em certas regiões, o Ibama em um determinado momento do ano libera para controle mesmo, agora não é esse o caso, né? Então assim, não acho fácil descobrir, porque sabe de onde vem essa flecha, mas é lamentável a cena, é meio, é até muito estranho, né? Causa um incômodo na gente.
Pois então, é culpa de quem, Henrique?
De quem atirou a flecha.
Não tem como tudo ter. Você arruma um jeito
de culpar.
Letícia, de culpar o governo.
A culpa é minha?
Tarcísio. Você que deu a flechada?
Não.
É culpa do Tarcísio, deve
ser,
né?
A única coisa que eu quero caçar é javaporco. Inclusive, quem puder me convidar para caçar com vocês nas fazendas, me convide que eu vou
na região de Cássia tem, quando libera.
É perigoso, não, caçar javaporco.
Meu sonho, tem que caçar mesmo.
Não, menina, eu sei, mas
você vai na flecha?
É melhor o Henrique ficar esperto, hein?
Você já viu o javaporco? Ele é enorme.
Eu tô doida para caçar javaporco. A gente tem que controlar essa praga aqui no Brasil. Inclusive, Santa Catarina, tá? A Assembleia de lá aprovou um projeto para pagar uma recompensa.
Fernando,
quem matar
a Letícia
esse tipo de
já vai caçar o Henrique no canivete. Aqui. Agora ela quer jantar, eu já vou pouco.
Tô doida.
Caçar no canivete ainda, aquela que vai brincar.
É um sonho. Podem me chamar, viu, gente? Podem me chamar que eu vou. Inclusive, o Rincon fez vários vídeos, eu tô doida, viu, para ir caçar javaporco lá com ele.
É, realmente, a gente, em um outro momento, a gente vai abordar essa questão, é ambiental. É um tipo de animal
praga.
Que chegou, praga. Né? Chegou pela Argentina, né?
Não, o animal chegou, para vocês terem noção, ele se reproduz como um porco. Então, assim, ele se reproduz numa quantidade absurda, bizarra. E aí você acaba com várias lavouras,
né?
você acaba com várias lavouras, você prejudica o produtor, você prejudica inclusive o consumidor final. E aí essa galerinha aí do ai, ambientalismo, ai, não sei o que, animais, ai, não vamos caçar não, não vamos caçar porque é errado. Pelo amor de Deus, a gente precisa se alimentar, entendeu? Então esse tipo de praga tá matando, acabando. Não, tem um monte de gente, tem um monte de gente sim na internet que tá falando contra. Muita gente. A gente tem que caçar mesmo e acabar com essa praga. O único jeito de acabar com eles é matando. Então,
a gente, mas peraí, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente repudia todo tipo de crime contra os animais. Java porco é uma outra história.
Exato, né? Controle Java de pragas. Porco é
uma outra,
né,
história.
E tem o a época certa aqui em São que é Paulo,
na Guarapiranga, não é liberado, assim, é, né, uma caça ilegal que não, ela não é permitida e ela é condenada pelas autoridades. O que a Letícia está dizendo é uma outra história do abate necessário em algumas regiões.
Ilegal, né?
Do Java porco. E ele é legalizado.
Ilegalizado, né? É. Este sim.
Bom, a gente vai agora falar sobre a tempestade que causou destruição na região de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. 3 dias de chuva fortes, né? E as cidades agora estão tentando se reerguer. Nessa segunda-feira, os moradores ainda enfrentam falta de energia elétrica, problemas também no abastecimento de água. E muitas escolas continuam sem aulas. A gente vai, então, lá para a região, vamos para Guariba. O Thiago Mokva está por lá. Uma das cidades mais afetadas, ele tem as informações. Olá, Thiago. Bom dia, bem-vindo ao nosso Morning Show. Como é que está a região de Ribeirão Preto e as cidades aí por perto?
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Realmente, uma situação bem complicada. Nesse momento, estou em Guariba, onde os trabalhos de reconstrução seguem, mas os reflexos do temporal da última sexta-feira ainda estão bem visíveis. O governo do estado reforçou a operação com uma força-tarefa da Defesa Civil, reunindo agentes de diversas cidades paulistas para atuar na limpeza urbana, retirada de árvores, desobstrução de vias, distribuição de ajudas humanitárias e apoios às equipes municipais. Ontem, no domingo, durante a visita à região, o governador Tarcísio de Freitas anunciou novas medidas para aceleração da recuperação da região de Ribeirão Preto. Entre elas, o envio de telhas das casas que foram destelhadas, várias aqui em Guariba. Desde o momento que a gente chega, nós já vimos várias casas destelhadas, muita destruição, geradores de energias, porque a gente também vê muitas casas sem energia, inclusive região de Guariba sem nenhum sinal de celular, caminhões, pipas, recursos para reconstrução das escolas. Só em Ribeirão Preto, mais de 5 mil alunos ficarão nessa segunda-feira sem aula, aqui em Guariba, impossibilitado de qualquer aprendizado nesse momento, e linha de crédito para produtores rurais, que tiveram os prejuízos com o temporal. Também já foram distribuídos mais de 11 mil itens de ajuda humanitária, além de 6 mil telhas para as famílias que tiveram as casas destelhadas. O cenário aqui em Guariba é de completa destruição. Durante a coletiva ontem, o prefeito Francisco Dias afirmou que cerca de 70% do município foi devastado pela tempestade. Segundo ele, nenhuma quadra esportiva da cidade permaneceu em pé. Após a passagem desses ventos, que foram fortíssimos, há muito tempo não se viu. Em 1994, Fernando, a gente teve um tornado em Ribeirão Preto, e muita gente comparou os dois eventos. Logicamente, o tornado foi muito mais forte. Foram 6 óbitos aqui entre Ribeirão e Guariba nesses 3 dias. Foram 3. O prefeito também fez um desabafo ao afirmar que, pelo menos, os próximos 4 mandatos de Guariba não haverá novas formas de construir novas estruturas. Apenas reconstruir o que foi destruído nesse desastre. Uma demonstração da dimensão dos prejuízos enfrentados pelo município. Outro retrato da gravidade da situação é a realidade das famílias que perderam suas casas, enquanto parte dos desalojados foi acolhido por parentes ou pelas famílias. A gente continua, mais de 140 mil casas foram afetadas, e a gente continua trazendo mais informações para vocês. Daqui de Guariba e Ribeirão Preto, eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigado, meu caro. Bom trabalho para você aí. Uma ótima semana. Que a previsão seja mais favorável para toda a região. Você tem uma prima por lá, né?
Tenho uma prima, a Mariana e o Thiago. Eles têm um restaurante lá em Ribeirão Preto. Até mandei pro pessoal da produção as imagens. Ele foi destelhado toda a parte da cozinha, a destruição, assim, derrubou parede, danificou. Ela falou que no mínimo 15 a 20 dias para eles conseguirem voltar a operar, pelo menos para o delivery. Então, assim, e ela estava contando aí as imagens que a gente está passando, a destruição ali, graças a Deus, não tinha funcionário trabalhando na cozinha na hora, mas poderia ser um horário com alguém ali, e o telhado caiu tudo abaixo, caiu um pedaço da parede. Então, estavam mostrando ali na vizinhança também casas que foram destelhadas. O prejuízo em Ribeirão e região é, assim, absurdo. Tenho escutado outros familiares e amigos que moram lá também comentando, como o Marco trouxe, de poliesportivo, né, ginásio, quadras, que foram, assim, destruídas. Pessoas que estavam na rua e foram tentar se abrigar e acabaram machucadas. Então, muito assim, triste, a nossa, triste. Mais uma vez, né, a nossa solidariedade com toda a população de Ribeirão Preto, de toda a região, porque é impressionante até o número que ele falou, né? Porque o prefeito falou que vai levar talvez alguns mandatos para conseguir reconstruir, então, Guaíba. É absurdo.
Muito triste, muito triste. Bom, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você viu uma notícia recente aí dizendo que talvez o Messi tenha um bisavô brasileiro?
Justamente de onde, né?
Brasileiro, é.
Eu vi.
Sabia que ele tinha. O Messi tem parentesco. Se olhar, ele pode ser parente até do Pelé brasileiro. Quem sabe o Messi até é mineiro. Não, o avô é de Ribeirão Preto. Gente,
Ribeirão Preto.
Saber de onde a gente é algo muito importante. É uma ciência. A gente vai ter um especialista nesse assunto para dar dicas importantes para a gente descobrir um pouco do nosso passado. De onde vem? Canito, por exemplo, regione italiano.
Italiano, sul da Itália.
Ah, pois é. É não. Daqui a pouquinho, um rápido intervalo na rede de rádios e também na TV. E a gente volta logo.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias para você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Jovem Pan.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Aqui, a música não para.
Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. A Jovem Pan está no rádio do seu carro, em casa, no trabalho, na rua, sempre interagindo com seu público, trazendo conteúdos de alta qualidade. A opção mais segura, eficaz e com melhor custo-benefício para propagar a sua marca, seu produto ou seu serviço. Jovem Pan São João. WhatsApp 19 98382 6838. E-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Aqui toca o seu som.
95,9.
ZYM 649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. Pan.
Fala, poxa, não tem tantos registros, voltamos para a rede de rádios, nós estamos recebendo um genealogista, o Marcos, que está aqui explicando como é que a gente busca lá, né, no, onde Judas perdeu as botas, para entender de onde a gente vem. Aí eu estava perguntando, e quem às vezes não tem tanto registro, qual que é a dica, qual que é a forma que essa pessoa pode entender, poxa, eu tenho família fora, ou de onde vem, né, a minha família?
É, normalmente, comumente, nós não temos muitos registros da família em casa, né? Normalmente o brasileiro conhece no máximo o nome de um bisavô, e às vezes não o nome completo, com o sobrenome completo. Então, como quase todos os casos, temos que fazer esse trabalho de formiguinha mesmo, indo atrás de registro por registro. Por exemplo, o que vamos ter em casa possivelmente são os nossos pais, talvez um óbito do avô, coisa do tipo. Mas o que a gente tem em casa é uma certidão do registro. O registro mesmo, ele está num livro, nos cartórios ou nas igrejas. E estão lá, o registro de todas as
pessoas. Às vezes até mais nas igrejas que nos cartórios,
isso,
né?
Isso, porque os cartórios no Brasil, eles começam em 1875 e se tornam obrigatório a partir do período republicano. Antes de 1875, era monopólio da igreja, todos os registros no Brasil.
E as igrejas armazenam até hoje todos esses registros?
Melhor que os cartórios, né?
Normalmente melhor que os cartórios.
Eu adoro esse assunto e tem algumas questões, vou fazer duas rápidas. Ah. Uma é a seguinte, você acha que essa pesquisa também diz algo sobre o nosso temperamento, nossa forma de se conhecer, se descobrir um povo, você acha que tem a ver também com o nosso temperamento?
Eu acho que sim, eu acho que a história e a sociologia estão cada vez mais acordando para a importância da genealogia, porque no fim das contas, a história da humanidade é a história das famílias.
Né? É a nossa essência também, né? A gente descobre coisas.
É. E a história do Messi ser brasileiro? Tô forçando a barra aqui.
Aí não.
Mas descobriram, né, um laço aí com o avô dele, o avô ou bisavô do Messi?
Bisavô.
O bisavô.
É, os trisavós do Messi são italianos, do lado paterno, do materno também. Mas do lado materno, eles emigraram primeiro para o Brasil, para Santos. Os trisavós deles chegaram em Santos, se mudaram para Ribeirão Preto. Lá nasceu o bisavô dele, em 1899.
É por isso que ele tem ginga.
O senhor Coutini?
É por isso.
Coutini. O senhor Coutini.
Variou muito.
Virou Coutini. A mãe dele é Coutini, a mãe do Messi é Coutini. Né?
Mas o original também na Itália já era diferente. Acho que em cada geração a grafia foi alterando.
A gente tem nacionalizado
isso. Nossa Ellen Manager está tendo uma dúvida muito sábia, porque todas as dúvidas dela são sábias.
Certo.
Sobre mudanças de nome. O nome vai mudando, quando vem é outro completamente diferente.
Isso é a dúvida muito corriqueira entre os meus clientes que chegam e falam: ah, meu bisavô veio da Alemanha, veio da Itália, enfim, e o sobrenome mudou. E agora, eu consigo ou não fazer a pesquisa genealógica? Existe muita confusão entre genealogia e onomástica. Onomástica é a ciência que estuda os nomes próprios, inclusive os sobrenomes. Genealogia é a ciência que estuda a relação
entre as famílias e a relação de parentesco entre os indivíduos. Então, o sobrenome, ele é um bom indício, mas ele não é fundamental. O fundamental é eu chegar no teu registro e saber quem é teu pai,
tá,
e quem
bom.
É teu
avô. Muito bem, porque com o Messi foi assim, né? Originalmente seria Coutinho, Coutinho com O. É. E depois virou Coutinho, o sobrenome da mãe, o que ela usa... Né?
Mudou três Marcos, vezes. Na Itália era um sobrenome, quando chegou no Brasil mudou, quando foi para a Argentina mudou de novo.
Assim, e conectando com essa dúvida do Fernando, com esse apontamento, o que a gente ouve, né, o que eu ouço, não sou estudioso dessa área, é que muita gente mudava um pouco o sobrenome para fugir eventualmente de uma eventual perseguição, ou até para também se aculturar melhor, né? Ah, estou no país, vou botar uma pronúncia mais fácil. Isso. Essa linha, ela é real, era isso mesmo?
É, mas eu acho que na maioria dos casos não partia da própria pessoa, a não ser em casos específicos de perseguição, de fuga, coisa do tipo. Na maioria dos casos era erro...
O meu era Canuto. O meu era Canuto.
Canuto? Márcio Canuto. Márcio Canuto. Quem diria? Você é primo do Márcio Canuto, meu, então,
Canuto,
hein?
Mesmo.
Caramba, um abraço pro meu amigo Márcio Canuto. Ô, Marcos, olha só. E quando você tem um dos principais sobrenomes, por exemplo, Silva, 17% dos sobrenomes brasileiros são Silva. Ou então Santos, Oliveira, Souza, Ferreira, Pereira, Lima, Alves, Rodrigues, Costa, são os 10 principais. E aí, como é que você vai achar a origem disso aí, já que todo mundo é?
Porque a gente vai no registro de cada um e busca os nomes dos pais e dos avós deles. Aí passa para a geração seguinte, vai nos registros do pai e do cliente.
Todo Silva vem do mesmo lugar?
Não, não, isso é interessante. Tem um mito no Brasil que Silva é um sobrenome...
A grande família brasileira, né?
A grande família, ou então dizer que é um sobrenome Halé, né? Que é um Silva e tal. Mas Silva é uma das famílias mais nobres de Portugal... que existe lá o Solá, existe o representante da família Silva, ele é um nobre português, e eu me esqueci o nome do... Conde, me esqueci o título dele, enfim. Mas ele é o herdeiro do Solar do Silva, registrado desde o século XI, que existe desde o ano 1000 e alguma coisa.
Ah, por isso que tem tantos, né? Faz muito tempo que eles estão aí reproduzindo.
É. Além disso, de ser uma família antiga, cujo sobrenome existe há muito tempo na história, na onomástica, mas também porque os sobrenomes, eles não são tão regulares como a gente imagina. Hoje, normalmente, no Brasil, nós temos o primeiro sobrenome da mãe, o segundo sobrenome do pai, né? Ou famílias que têm origem alemã e italiana pega só o do pai.
Então,
né?
O Lula é um nobre, então, você está me dizendo isso?
Calma.
Nobre português.
Depende da genealogia, né? É isso?
E por isso, até meados do século XIX, era muito comum um casal, por exemplo, ter 10 filhos e cada filho ter um conjunto de sobrenomes completamente diferente um do outro.
É, meu avô fez isso, ele distribuiu um sobrenome para alguns filhos, que é o Parreira, e o Arantes para outros. É. Dentro dos medos
da mesma família. Mesma mesmo família. Pai, mesma mãe.
Eu tenho tio que é Arantes e eu tenho tio que. Minha mãe, por exemplo, ficou com Parreira. E isso também vai arrumando uma confusão na hora de identificar, né?
Isso. E aí, o que acontece? Por Silva ser um sobrenome muito nobre, as pessoas começavam a adotar o sobrenome Silva.
E aí, agora faz sentido.
O Lula é um malandrinho que pegou o nome.
Agora faz sentido. Mas
o Lula roubou, não.
Por que disseminou tanto?
Isso.
É, porque o Lula pegou.
Com Bolsonaro tem alguma característica também?
Tem, o Bolsonaro, ele nós temos, como tu bem falaste, nós temos 16 trisavós. O Bolsonaro tem 15 trisavós europeus. 13 italianos, 2 alemães e apenas... Dois alemães e apenas uma brasileira. E essa ancestral brasileira, que é mineira, de Sabará, ela descende de negros escravizados. Eu descobri que Bolsonaro descende de negros escravizados que foram alforreados para casar.
Então você acha que o Fernando Henrique tinha razão com aquela expressão dele famosa?
Não.
Qual é a expressão?
Que todo brasileiro tem um pé na cozinha. Uma
expressão do Fernando Henrique, politicamente incorreta.
Totalmente.
Mas ele estava dizendo do... fora o racismo. Todo mundo tem miscigenado.
Mas
que
não, por exemplo, a brasileira mais famosa do mundo não tem um sangue indígena.
Carmen Miranda?
Não tem um sangue negro. Né? Não tem um sangue português, ela é 100% alemã e há muitas gerações. Os ancestrais dela chegaram, foram um dos primeiros alemães.
A Luísa?
Não, Gisele.
Gisele Bündchen.
Achei que fosse a primeira...
É mesmo, alemã. Só nasceu no Brasil, mas todo o resto veio de fora.
Os ancestrais, todos os trisavós dela são da Alemanha.
É interessante. Agora, e quando a pessoa não quer o sobrenome? Isso aconteceu com a filha mais nova da Angelina Jolie, do Brad Pitt. Ela não quer ser Brad Pitt. Não quer ser filha do Brad Pitt.
Se ela não quiser o sobrenome, pode passar
por ela. A gente topa.
Letícia Perfeito
Pitt. Gente do céu. Ela mudou. Ela quer mudar pro nome da avó, né? Do sobrenome da avó.
Isso na família da Angelina já começou com a própria Angelina, né? Porque ela, não, ela tirou o sobrenome do pai, que é o ator John...
Maravilhoso aquele ator, né? Norton.
E Jolie, na verdade, é o segundo nome da Angelina, né? É. Não é um sobrenome. E aí ela primeiro tirou o sobrenome do pai, e aí passou o sobrenome dos filhos. Os filhos passaram a ser Jolie Pitt, com hífen. E aí, por conta do...
juridicamente, ela continua tendo os direitos dela, né? Como filha e tudo. É. Mas o Canito tocou num ponto que é a questão da identidade, né? O sobrenome diz muito sobre a identidade. Tanto que o Fernando falou. O Silva hoje se tornou uma identidade de povo, né? É. E tudo. Quando a gente tira o sobrenome, também tem um pouco isso, né? Uma negação de uma identidade, não tem?
Tem, mas também tem uma questão muito interessante que nas culturas tradicionais, tribais, por exemplo, o marcador da idade... Era um sobrenome, era o nome.
Mudava você o nome, muda, né?
Isso. Quase todas as tribos indígenas, várias tribus...
Eu ia mudando?
É.
Você inicia, você muda o nome.
Quanto é criança, quanto é...
Quando você entra em seita, quando você entra numa igreja, também tem umas igrejas, você muda isso. O nome.
E tem também uma coisa muito importante aqui no Brasil de colocar o sobrenome ou do pai ou da mãe no filho, né? E às vezes você não colocar pode ser até um motivo de muita briga, desavenças, né?
Ah, com certeza, com certeza. Isso tem muitos problemas. Ou então quando põe o nome igual do pai e aí o avô materno fica enciumado porque o neto...
Eu não herdou o sobrenome, não herdou, né?
O que é ideal?
É uma questão de honra, né?
O que é ideal nesse caso? É colocar o nome, todos os sobrenomes no filho para que ele mesmo escolha, se for o caso?
Eu, como sou genealogista, sim. Minha filha tem 3 sobrenomes, eu queria botar 5, minha mulher não deixou. Mas a gente está adicionando mais um agora.
Mas aí uma curiosidade, naquela época do Império, a gente vê alguns monarcas que tinham sobrenomes extensíssimos, né? Era nesse sentido de vamos preservar toda a genealogia?
Nesse caso, não. É o contrário. Eles tinham nomes extensos e eles não tinham sobrenomes. Os membros da realeza não têm sobrenome. Uhum.
Tudo aquilo era nome?
Era nome. Era Pedro, Alcântara, Gabriel, não sei o que.
Você sabe o porquê?
Não, geralmente é para fazer um marcador, homenagear reis anteriores ou santos, enfim.
E agora, com relação a... Você é muito requisitado também para as pessoas que querem cidadania.
Isso.
Cidadania portuguesa, cidadania italiana. Qual é a dica que você dá para quem está acompanhando a gente? Precisa realmente ter um sobrenome enfático, tipo Canito.
Que agora é Canuto.
É. Ou não, ou um Souza da vida, um Lima de todos nós, um Silveira pode ter uma...
Pode, claro que pode.
Pode tentar.
Especialmente porque nós não conhecemos bem, né?
Uhum.
A nossa origem. Então, às vezes podemos ter um trisavô. Eu faço um desafio em casa. Você conhece os nomes de todos os seus 16 trisavós, por exemplo?
Não tem jeito, não tem jeito.
Vocês aqui conhecem o nome dos trisavós, de algum trisavô de vocês?
Não tem como. Não tem como.
Então, um desses bisavôs ou um desses trisavós pode te dar direito à nacionalidade de algum país. Mas agora, de um ano para cá, boa parte desses países europeus passou a restringir o direito à nacionalidade.
Como é que a pessoa vai saber? Eu sou o Pereira, eu sou o Silva. Como é que eu vou investigar onde é que está a minha possibilidade de ser... De obter uma cidadania portuguesa, ou italiana, ou espanhola?
Primeiro eu vou vender meu peixe. Sugiro que contrate um genealogista e, se quiser pesquisar sozinho, que faça a busca desses registros, né? Nascimento, casamento e óbito. E nesses registros, se algum bisavô, algum trisavô foi estrangeiro, vai estar lá. Vai estar lá Fernando, nascido na Itália, avô materno.
Alguém vai ter? Todos nós temos alguém que vem da Itália, que vem da Europa, que vem de Portugal, que vem da Espanha?
Não, nós temos famílias muito antigas no Brasil, as quatrocentonas, né, que tem o nome quatrocentão.
Ou seja, hoje já é possível ser 100% brasileiro?
Não, porque somos um país formado por colonizadores e imigrantes, né? Somos muito diversos e um exemplo para o mundo de miscigenação e tudo mais. Apesar disso esse assunto está cancelável atualmente, né?
É um absurdo, né? A gente é um país miscigenado, né?
É, pois é.
Eu moro na França, na Europa. Hoje, a mestiçagem está sendo celebrada na Europa.
Exato, que é maravilhosa.
E quando isso começa a acontecer no mundo, a gente
retrocede. Fica criticando. Bom,
eu quero te agradecer. Boas notícias que você trouxe aí. Então, quem tem sonho um dia, né, com um passaporte europeu, nada ainda está perdido. Vamos procurar, vamos investigar lá para trás. Tem muita história aí, né? De onde a gente veio, né? Muito obrigado, Marcos. Obrigado.
Queria mandar um abraço só pro Josias Teófilo.
Josias Teófilo? É. Você é amigo dele?
Não, nós temos um amigo em comum.
De francês para francês.
Você vai ser bem tratado. Não é por isso que a gente vai te destratar. Não é por isso. Não é por isso.
Sem bolo de rolo hoje.
Apesar disso, você vai tomar um cafezinho conosco. Tá
bom, obrigado.
Tá bom?
Um abraço pro nosso amigo em comum do Josias, o Ricardo Bandeira, lá
de Recife. Tá de Recife. Bom, família obrigado. Bandeira, bom. Não, senta aqui só um pouquinho pra você ouvir o que eu vou dizer o seguinte, porque é o seguinte, pessoal. Quem é que nunca acorda querendo uns minutinhos a mais de descanso? A verdade é que a rotina vai engolindo a gente no dia a dia. Você aperta ali o sonequinha e nada mais vai te fazer descansar, porque não é isso. A gente fica com esse cansaço e não presta atenção que a vida está mandando sinais.
É verdade, a vida está mandando sinais. E se você é uma dessas pessoas que já está num desânimo logo cedo, né, é 10 horas da manhã, a pessoa está bocejando, né, aquela preguiça, parece que é uma preguiça eterna que não tem fim.
Pois então.
Não pode ver uma cadeira na frente que a pessoa já vai lá sentar. Presta atenção, se você é uma dessas pessoas que vive muito cansado, cansada, né, vive com sonolência durante o dia... E outra coisa que pode piorar essa situação, essa preguiça, parece que é um desânimo, junto com dores. Se você vive reclamando de dores nas articulações, dores nos ombros, no joelho, nos dedos das mãos, experimenta essa fórmula, faça uma experiência. Que eu sempre falo, né, Fernando? Anota no calendário para você fazer a conta. Olha, já tem 7 dias que eu tô usando e eu observei que tô dormindo melhor, diminuiu aquele estresse, aquela ansiedade, porque tem gente que logo cedo tá brigando com a própria sombra. Briga no trânsito, briga com os cachorros, briga com todo mundo. Por quê? É muito canseira, esgotamento físico, falta de energia e muita cobrança. Junta essas duas coisas, dá muito estresse.
Esse fim de semana eu tive lá em BH e tive com meu tio Hélio, que começou a tomar o magnésio e agora tá dando volta em torno da Lagoa Santa, de Lagoa Santa, 7 quilômetros. Ele me viu e já foi logo dizendo 0800-787-3030. Eu não esqueço esse número. Rapaz, tá melhor, tá caminhando, não conseguia andar e tá dando volta sem dor. É maravilhoso mesmo.
Que legal.
E melhorou a cabeça, viu? Tá com a cuca mais tranquila. Isso tudo é o magnésio?
Funciona, funciona. É o magnésio. São mais de 300 indicações, né, Fernando? Para a nossa saúde. Como se fosse 300 gatilhos de saúde todos os dias. Um abraço pro tio Hélio. Parabéns.
É.
Que tomou a iniciativa, que começou a usar, que voltou a fazer caminhada. Porque é muito ruim quando a pessoa não consegue andar direito. Dor no joelho toda hora, dor no tornozelo, não tem ânimo. Além das dores, não tem o ânimo. Faça o uso de 2 cápsulas. É uma fórmula exclusiva da Lírios. Ele vem 5 tipos de magnésio. Todos eles magnésio quelato. Quando você começa a usar diariamente, você percebe que você dorme melhor, acorda melhor... E as dores, as câimbras vão embora.
Muito bom.
Sem contar que melhor. Olha, se você é muito esquecido, esquecida, toda sai de manhã para trabalhar e fica... Será que eu tranquei a casa? Será que eu desliguei o fogo? Eu não sei. Fica naquela dúvida. Tem gente que tem até que voltar para conferir,
então,
Fernando.
Não.
Faça uso dessa fórmula, melhora a memória, melhora a concentração e o melhor de tudo, não tem contraindicações.
Eu entendi, minha família toda entendeu, mas eu quero que todo mundo que está vendo a gente entenda também. Vou te provocar com uma promoção que eu não sei se você vai ter coragem.
Vamos lá.
Vamos lá. Fala. Vamos oferecer 80% de desconto, mais os brindes.
Vamos fazer.
Não, acho que eu peguei pesado. Você pode desistir. Eu quero 80%. Vamos lá.
Você está pegando pesado.
Não precisa ser para todo mundo,
cada
não.
Dia
vamos definir. 80% de desconto. Tem coragem? Ou não?
Ó, vamos fazer um negócio bacana. Eu não consigo pra muita gente.
Tá bom.
Vou fazer o seguinte: promoção limitada,
80%.
Então, tá, foi essa promoção que seus pais compraram.
Meus pais, sim, lá de tio Hélio também.
Seus pais, seus tios.
É.
Ó, faz assim: liga agora 0800-787-3030. A ligação é gratuita. Quem tá assistindo, não vai valer essa promoção no QR Code. É só pra quem liga: 0800-787-3030. Você vai ter 80% de desconto, preço da fábrica, direto no fornecedor, sem atravessador. Frete grátis para todo o Brasil e os 200 primeiros que ligar agora, além do desconto de 80%, vai ganhar a cafeteira portátil,
útil. Gente, essa cafeteira salva a vida. Porque, olha, você quer um cafezinho expresso em algum lugar? Tem aí, faz em qualquer lugar. Cafeteira
muito portátil, bom.
Vai ganhar o massageador e vai ganhar a creatina. E vou manter o desconto de 80%. Liga 0800-787-3030.
Maravilha, agora eu vi vantagem. Agora eu vi. E eu só posso dizer então uma coisa, Daniel.
Hã?
Ligue. Falei, foi 7 vezes. 0800-787-3030. Invista com bom desconto na sua
que
saúde.
Que maravilha.
Valeu.
Um ótimo dia para todos.
Boa semana para você. E a gente segue por aqui no nosso Morning Show te perguntando, né? A gente está vendo aí as pesquisas, as principais pesquisas eleitorais estão indicando, né, que em terceiro lugar, coladinho ali, tem os indecisos. E você, está indecisa? Está indeciso? Me responde aí, a gente quer muito saber. Vamos para um break? Manager, break de TV e rádio, daqui a pouco a gente tem Márcio Atala. Márcio Atala, esse tem cidadania, é no mundo todo, é no mundo todo. E Thiago Sodré também, que sabe muito, vai falar do show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? É daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com tudo.
Morning Show. Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Informação e música.
Na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Música, informação, Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 36236651, São João da Boa Vista.
Esta é a Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. Jovem
Pan. O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista. É um oferecimento de
Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Maior seguros, maior em tudo que faz.
Esta é a
Jovem Pan. Number one.
Voltamos para nossa rede de rádio, estamos com o Márcio Atala aqui e com uma declaração polêmica de Letícia Perfeito, que disse que vai falar mal da Xuxa. Xuxa não. Deu um show que foi encantador.
Eu falei que eu ia falar mal. Eu ia falar a verdade, né? Ela tava se sentindo bem até demais, né? Com essa hipersexualização que a gente vê do corpo, qualquer um que abre ali vê.
Thiago Sodré vai falar sobre
isso. Vê muito bem
o que aconteceu. O Márcio Atala queria só considerar o seguinte, 63 anos e muita saúde, mas olha só. A Xuxa não come carne desde os 13 anos de idade. Frango ela não come desde os 26 anos de idade. Derivados de animais, assim, ovo, queijo, manteiga, desde 2018. Aí também, né? Aí
tem mas come, Atala.
Mas um alimento de fotossíntese,
você,
né?
Ter uma alimentação vegana como ela não vai garantir por si só você ter saúde. Você vai ter diversos tipos de alimentação e nesses tipos de alimentação você vai ter pessoas que são saudáveis e não saudáveis. Você tem que ver o contexto como um todo. Uma pessoa que é vegana, obrigatoriamente, vai ter que fazer, no mínimo, uma suplementação de vitamina B.
Então, 12,
né? Então, assim, não é isso que está garantindo que ela, aos 63 anos, tem esse pique todo. Provavelmente a alimentação dela é muito completa, tem ali a suplementação dela, ela faz atividade física, deve dormir bem, enfim. Tem um combo de coisas que fez com que ela chegasse bem aos 63.
Ó, a gente vai chamar o Thiago Sodré, que está na ponta da linha, está no nosso, na nossa janela. Olá, Thiago! Cortou o cabelo? Meu Deus! Thiago Sodré, novo estilo.
Novo visual.
Ô, Thiago.
Temporário.
Ô, Thiago, tá dando muita polêmica. A Letícia já antecipou. A roupa hipersexual. Que
é? Pouca roupa, né, no caso?
Pouca
quase
roupa.
Nada de roupa,
Letícia.
Né? Quase nada de roupa.
Ô,
a Xuxa
Letícia.
Mostrou tudo que devia e não devia, né?
A Xuxa.
Aí eu vou ter que dizer também. O corpo é dela, né, Sodré?
Ô, Letícia.
O corpo é dela. O corpo é dela, mas tinha um monte de gente vendo, inclusive crianças. Então parte um pouco do bom senso, né?
Ô, Letícia.
Parte um pouco do bom senso de como se portar.
Conservadorismo,
afinal,
é esse, cara?
Com certeza.
Que isso?
Afinal, o feminismo que muito dizia sobre empoderar as mulheres empoderou bem. Agora você pode sair pelada por aí. Mas o vale dizer também, inclusive, que o Henrique defende esse tipo aí, essa turminha, do empoderamento para mostrar o corpo.
Ô, seu André, fala aí, você achou que a exagerou?
Oi, bom dia, Fernando, bom dia para todos do sofá, Matheus, Henrique, Letícia, Atala. Olha, eu acho que não, eu acho que a Xuxa não exagerou, eu acho que a Xuxa fez um espetáculo bastante nostálgico. Vale lembrar que os baixinhos da Xuxa não são mais baixinhos, né? A gente já está até um pouco bem velhinhos aí. Eu ia dizer, a gente já está a partir de 40 a mais, mas você até bem colocou, né, Fernando? A partir de 50. Eu acho que a Letícia, ela sim está exagerando aí nos comentários com relação à Xuxa, porque eu acho que toda mulher tem direito a esse empoderamento. E acho que a Xuxa,
não é,
aos 63 anos de idade, mostrando essa jovialidade, esse corpão, essa disposição, e comunicando para aqueles que foram seus fãs dos anos 80, dos anos 90, eu acho que ela causou bastante impacto nas redes sociais.
Até
sim,
demais.
Mas essa questão de erotização que foi colocada até pela jornalista Mônica Salgado, eu acho que isso exagerou um pouquinho. Eu acho que a mulher tem o direito de se sentir, de se exibir como ela se sente. Eu acho
Sodré,
que tá tudo bem.
Você só está desafiando. Desculpa, você só tá desafiando a Letícia porque você não tá aqui no sofá, hein?
Não, ela de
não
fato, ela pode se sentir
ninguém,
bem.
Não,
ela pode se sentir bem.
Eu tô colocando o meu ponto de vista mesmo.
Olha só,
mas
a Xuxa disse...
Pode falar.
Não, eu só queria pontuar aqui, a Ellen Manager me mandou aqui umas aspas da Xuxa sobre essa questão do envelhecimento, Atala. Ela disse, por mais que eu use os melhores cremes, eu me olho no espelho e não me vejo como antes, é muito difícil.
É isso. Na verdade, quando eu olho pro espelho de manhã, eu falo, quem é esse senhor que tá lá, né? Porque
aí vem a Letícia Perfeito e vem falar que, ela, que a Xuxa
desculpa,
tava erotizado.
Mas aparecer pelada
erotizando.
Num show não é empoderamento.
Pelada?
Nenhum, tá?
Não,
não
ela
é empoderamento.
Ô, pelada!
E quando você fala...
Não. Venhamos e convenhamos. A Xuxa
pelada.
Está muito bem, né? Claro que é proporcional à idade dela. O show era dela. Quem define figurino
aí,
é a artista.
Letícia.
Você tá fazendo... fazendo, Letícia, aí um dos poucos momentos que a gente vai discordar assim, categoricamente. A mesma censura que a gente critica quando tentam nos fazer, é o que você está tentando fazer com a Xuxa. Censurar as roupas que ela vai escolher, sendo que o show é dela, as pessoas pagaram para ir ao show, ou seja, as pessoas que foram, deixa eu terminar, elas têm plena consciência do que elas estão indo consumir. Pois então, Xuxa, é isso mesmo. Siga fazendo aquilo, claro que desde que não ofenda ninguém, não maltrate ninguém, faça aquilo que te der na telha mesmo. Você é uma artista consagrada, nesse ponto não tem nada para provar. Então, culturalmente falando, ela tem toda a liberdade.
Ela tem toda a liberdade, justamente. Você trouxe, é um problema cultural da gente achar ok.
Que é um problema cultural. Falei que é uma questão de cultura e arte.
Pra mim é um problema cultural, exatamente. Você me trouxe que é uma questão cultural, concordamos. Pra mim é um problema. Você vê isso como uma referência e você tem um show desse tão aclamado pela população brasileira.
Mas Letícia, veja só, talvez é porque você não teve a infância povoada pelo imaginário da Xuxa, não, Thiago?
Desculpa, Fernando, mas não é sobre isso. A questão é o seguinte, o corpo hoje ele é usado, falaram tanto sobre empoderamento feminino que agora é empoderado
e pelado. Vamos ouvir o seu Sodré.
O que você acha? Fala pra...
Que show da Xuxa é esse?
Que show da Xuxa é esse?
Eu concordo, Fernando, eu concordo 100% com a posição do Matheus. Eu acho que a gente não pode jamais, a gente não deve jamais criticar a aparência de uma mulher, seja ela pelo corpo, seja ela pela roupa escolhida, seja ela pela idade, por qualquer motivo que seja. A gente está cansado de ver mais a Xuxa na Anitta, na Luísa Sonza, em diversas outras cantoras que hoje têm utilizado esse recurso da roupa minúscula, da roupa menor, do corpo, para lacrar nas redes sociais, para atingir um público diferente. E eu acho que está tudo bem. Eu acho que o importante é se sentir bem do jeito que está.
Tiago, nesse momento a gente dá tchau pro pessoal da rádio. Muito obrigado. Ótima semana para vocês.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja em 100. O presente do seu super pai está aqui, nas Lojas 100.
Quem pede R$ 99 em cupons X desconto e entrega grátis sem pegadinha.